DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da manhã da DW. Acompanha o Maria João Pinto. Neste jornal, Angola e Portugal acertam visitas de alto nível num sinal de normalização das relações diplomáticas.
Antes de os dois chefes, o do chefe de Estado de Angola e do chefe de governo português partirem para a Assembleia Geral das Nações Unidas no próximo mês de setembro, certamente que será realizado a visita do Primeiro-Ministro de Portugal a Angola.
Eritreia e Etiópia declaram o fim do estado de guerra. Demissões lançam o caos no governo do Reino Unido e nas negociações sobre o Brexit. São os destaques da emissão da manhã desta terça-feira, 10 de julho. O primeiro-ministro português, António Costa, deverá deslocar-se à Angola já em setembro, depois de ter recebido uma carta do presidente angolano, João Lourenço, entregue pessoalmente pelo ministro angolano das Relações Exteriores em Lisboa. Ao mesmo tempo, de acordo com o jornal português Expresso, o chefe da diplomacia angolana terá acertado com o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, que o presidente angolano será recebido em Lisboa ainda este ano. O ministro Manuel Domingos Augusto diz que Angola quer reforçar a cooperação com Portugal, agora que está ultrapassado o diferendo sobre o processo na justiça portuguesa que envolvia o ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente. Os detalhes com João Carlos, em Lisboa.
Angola quer reduzir a sua dependência do petróleo e conta com Portugal para a diversificação da sua economia, nomeadamente nas áreas da agricultura, pescas e indústria, incluindo o turismo, com previsão de se desenvolver sectores de emprego massivo, a pensar sobretudo nos jovens. O desafio foi lançado pelo ministro angolano das Relações Exteriores, Manuel Augusto.
Nós contamos com Portugal, quer ao nível bilateral, quer enquanto membros da CPLP. Queremos também contar com Portugal enquanto membro da União Europeia, com quem a Angola tem um programa específico de cooperação denominado Caminhos Conjuntos.
Declarações à imprensa no final do encontro de trabalho com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva. Segundo o ministro angolano, que cita o seu homólogo português, desapareceu o irritante a propósito do mal-estar causado pelo processo-crime instaurado pela justiça portuguesa envolvendo o ex-vice-presidente de Angola, Manuel Vicente.
Angola acabou de receber, há poucos dias, o processo enviado pelo Tribunal da Relação. Portanto, o processo foi agora entregue às autoridades, às competentes angolanas, que vão dar o tratamento necessário. Tal como aqui, lá também, o judicial é independente, mas estou autorizado a dizer que, para além do processo digital, já recebemos o processo físico.
A partir de agora, o caso Manuel Vicente está nas mãos das autoridades judiciais angolanas. O ultrapassado este diferendo, há muito tempo que vem sendo preparada a visita oficial do primeiro-ministro António Costa à Angola. Este foi o tema prioritário da reunião de trabalho esta segunda-feira entre os chefes da diplomacia de Portugal e de Angola. Augusto Santos Silva disse que a reunião foi muito produtiva, o que permitiu fazer o ponto da situação das relações bilaterais no plano político, económico e cultural.
O programa estratégico de cooperação que está a ser preparado está praticamente concluída a sua negociação do ponto de vista técnico e entendemos que ele estará pronto a ser assinado na próxima visita do Primeiro-Ministro de Portugal a Angola. Decidimos implementar a Comissão Bilateral Permanente.
A visita do primeiro-ministro português, que poderá acontecer muito em breve, terá uma componente económica muito importante, sublinhou Augusto Santos Silva, reforçando que o relacionamento entre os dois países é muito intenso. Ambas as partes estão a acertar as agendas dos dois chefes de executivo, referiu Domingos Augusto.
Estamos a preparar um programa meticuloso e por isso mesmo queremos uma data em que nenhuma das partes esteja sob a pressão de outros compromissos. Mas posso assegurar que ela vai ter lugar muito brevemente.
Mas perante a insistência dos jornalistas, o chefe da diplomacia portuguesa foi mais objetivo, ao afirmar que a visita de António Costa terá lugar ainda este verão.
Quanto à data específica, essa é uma questão meramente prática que será comunicada logo que estiver estabelecida, mas antes de os dois chefes, o do chefe de Estado de Angola e do chefe de governo português, partirem para a Assembleia Geral das Nações Unidas no próximo mês de setembro, certamente que será realizado a visita do Primeiro-Ministro de Portugal Angola.
O chefe da diplomacia angolana, que participa esta terça-feira no Fórum Euráfrica em Cascais, disse que estão criadas as condições para o alargamento das excelentes relações de cooperação entre os dois países. Prova disso é a audiência que teve com o primeiro-ministro António Costa e com o presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E aos nossos ouvintes perguntamos como vê os últimos desenvolvimentos nas relações entre Angola e Portugal. Será que estarão totalmente ultrapassadas as divergências? Comigo em estúdio está a Madalena Sampaio a acompanhar algumas mensagens que vão chegando dos nossos ouvintes. Bom dia, Madalena.
É verdade, já chegou uma mensagem, por exemplo, de Figueiredo Cacinda, que escreveu no Facebook da DW que tudo indica que as relações entre os dois países, Portugal e Angola, voltaram à normalidade e estão assim totalmente ultrapassadas as divergências que ainda persistiam. Da Guiné-Bissau escreveu-nos Amadou Boarugás e diz que estes dois países lusófonos estão na mira de pôr fim às totais divergências e, nesse sentido, acredita que a visita do primeiro-ministro português António Costa a Angola irá, de facto, reforçar mais a cooperação bilateral. Na verdade, acrescenta este nosso ouvinte, não é normal que haja constantes divergências entre Portugal e Angola. Maria João, são apenas duas das várias mensagens que já nos chegaram.
Muito obrigada, Madalena. Daqui a pouco voltamos ao espaço do ouvinte. Saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Esta terça-feira é dia de protesto em Luanda. Antigos funcionários da Brigada Especial de Limpeza da Casa de Segurança da Presidência da República, no período do ex-chefe de Estado José Eduardo dos Santos, vão reclamar o pagamento de indemnizações no valor de 33 milhões de euros. Os 1.800 ex-trabalhadores dizem que foram despedidos sem a devida compensação. A Procuradoria-Geral da República de Angola está a preparar um protocolo de cooperação em matéria penal e troca de informação com as autoridades da Suíça. O Procurador-Geral, Hélder Pita Gross, deslocou-se ontem à Suíça liderando uma comitiva que integra também a Diretora Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção. Recorde-se que o presidente João Lourenço exonerou em outubro o secretário para os Assuntos Económicos, Carlos Panzo, e ao mesmo tempo a Procuradoria anunciou que Panzo está a ser investigado na sequência de um processo precisamente iniciado pelas autoridades suíças. O Sindicato Nacional de Professores da Guiné-Bissau está em greve desde esta segunda-feira. A paralisação de 5 dias serve para protestar contra o incumprimento de um pacto de estabilidade assinado com o governo em dezembro, que previa o pagamento de dívidas em atraso. O SINAPROF acusa o governo de não respeitar a palavra dada, segundo a qual os cerca de 1.700 professores com salários em atraso iriam receber até ao passado mês de março. O Exército da Nigéria entregou ontem à ONU 183 crianças suspeitas de pertencerem ao grupo radical islâmico Boko Haram. Os menores foram resgatados em vários estados do nordeste do país, afetados pela violência dos terroristas há quase 9 anos. Os rapazes e raparigas entre os 7 e os 18 anos foram entregues a funcionários das Nações Unidas em Maiduguri, capital do estado de Borno, onde deverão receber cuidados médicos. 12 pescadores congoleses foram mortos por soldados ugandeses e cerca de 10 pessoas estão desaparecidas no lago Eduardo, compartilhado pela República Democrática do Congo e Uganda, a denúncia das autoridades da província congolesa de Kivu Norte. Desde o início do ano, os conflitos multiplicaram-se no lago Eduardo, no contexto da problemática partilha dos recursos energéticos entre RDC e Uganda.
DW. A sua voz da Alemanha.
A Eritreia e a Etiópia declararam o fim do estado de guerra e voltaram a estabelecer relações após 20 anos de tensão entre os dois países. O anúncio foi feito esta segunda-feira. Este acordo de paz deixa vislumbrar um futuro mais risonho para a região. Guilherme Correia da Silva.
Esta foi uma segunda-feira histórica. A Eritreia e a Etiópia assinaram um acordo de paz que prevê, por exemplo, a abertura de embaixadas nas capitais, além da retomada das ligações aéreas entre os dois países. Abiy Ahmed, o novo primeiro-ministro da Etiópia, disse que o povo da região está unido e tem um objetivo comum. Segundo Ahmed, o acordo trará o tão desejado desenvolvimento à região.
Se há paz entre o povo etíope e eritreu, a região do Corno de África será uma região de paz e desenvolvimento. Os nossos cidadãos, que vivem espalhados por todo o lado como refugiados, em humilhação, regressarão com dignidade. Os nossos cidadãos não serão vendidos ou trocados como se fossem produtos.
O acordo de paz põe fim a duas décadas de tensão entre a Eritreia e a Etiópia, devido a disputas fronteiriças. Os países estiveram em guerra entre 1998 e 2000 e dezenas de milhares de pessoas morreram dos dois lados. Em 2000, a Eritreia e a Etiópia assinaram um acordo de paz em Argel, mas a questão das fronteiras continuou a corroer as relações entre os dois países. Na altura, a Etiópia rejeitou entregar à Eritreia a cidade de Badme, como estava acordado, e essa é uma questão que agora terá sido ultrapassada com o acordo de paz assinado esta segunda-feira, com a Etiópia a comprometer-se a entregar de volta os territórios disputados, incluindo Badme. Os líderes dos dois países garantem que se abriu uma porta para uma nova era de paz e amizade e asseguraram que a Eritreia e a Etiópia vão estreitar os laços de cooperação nas áreas política, económica, social, cultural e de segurança. O presidente da Eritreia, Isaias Afwerki, saudou o acordo.
Estamos juntos no caminho que está por vir. Vamos enfrentar em conjunto os desafios e as oportunidades e vencer em conjunto. Acima de tudo, parabéns aos povos da Etiópia e da Eritreia.
Os líderes da Eritreia e da Etiópia acordaram ainda participar no desenvolvimento de portos, algo que, segundo os observadores, poderá contribuir para o crescimento económico dos dois países e, em particular, da Etiópia, que não tem acesso ao mar, mas é uma das economias que cresce mais rapidamente no continente africano. Guilherme Correia da Silva, DW.
Três demissões no espaço de 24 horas. Está lançado o caos no executivo britânico e nas discussões sobre o Brexit. Tudo começou na sexta-feira, quando o governo conservador de Theresa May anunciou ter chegado a consenso sobre uma proposta de criar uma zona de comércio livre entre o Reino Unido e a União Europeia. Mas a ideia não agradou aos adeptos de um divórcio mais radical com o bloco. No domingo, o ministro para o Brexit, David Davis, demitiu-se do cargo, seguindo-se de imediato o seu adjunto, Steve Baker. Na segunda-feira chegou a terceira carta de demissão, desta feita do ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson. Nem Davis nem Johnson concordam com o que classificam como concessões excessivas à União Europeia, que dizem colocam o Reino Unido numa posição de fragilidade. As demissões expõem as grandes divergências no seio do Partido Conservador e lançam o já enfraquecido governo da primeira-ministra britânica numa crise sem precedentes. Ainda assim, Theresa May parece determinada em seguir na mesma linha. No Parlamento, pouco depois das demissões, voltou a defender o seu plano de tentar estabelecer relações económicas estreitas com a União Europeia. A política conservadora pediu a Bruxelas que as negociações sobre o Brexit sejam intensificadas este verão e admitiu que a sua proposta para uma futura relação comercial ainda requer um acerto de posições entre os dois lados.
What we are proposing is challenging for the EU. It requires them...
O que estamos a propor é um desafio para a União Europeia. É necessário que os restantes 27 Estados-membros reflitam novamente e olhem além das posições que tomaram até agora e que possamos alcançar um acordo com um equilíbrio justo entre direitos e obrigações.
And agree a new and fair balance of rights and obligations.
Theresa May assegurou que a sua proposta, que pretende divulgar de forma mais detalhada na quinta-feira na forma de um livro branco sobre o Brexit, permitirá ao Reino Unido retomar o controlo das respectivas fronteiras, dinheiro e leis. O plano de May prevê a livre circulação de bens, mas não de serviços e trabalhadores. Não está claro se a União Europeia vai concordar com as propostas contidas no plano britânico. As negociações deverão agora continuar com o substituto de David Davis, o secretário de Estado da Habitação, Dominic Raab, um forte defensor do Brexit. Já Boris Johnson será substituído na tutela da diplomacia britânica pelo ministro da Saúde, Jeremy Hunt, que tinha apoiado a manutenção do Reino Unido na União Europeia. Da perspectiva de Bruxelas, fica claro que as amplas divisões internas no governo de May são, de facto, o principal empecilho nas negociações entre a União Europeia e o Reino Unido sobre a relação entre os dois lados depois da saída, marcada para 29 de março de 2019. Esta segunda-feira, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, não poupou críticas ao processo.
Politicians come and go, but the problems they have created for the people remain.
Os políticos vêm e vão, mas os problemas que criaram para o povo ficam e a confusão causada pelo Brexit é o maior problema na história das relações entre a União Europeia e o Reino Unido. Está longe de ser resolvido, com ou sem Davis. Infelizmente, a ideia do Brexit não foi embora juntamente com David Davis.
And unfortunately, the idea of Brexit hasn't left together with David Davis.
Da perspectiva britânica, não é claro se a primeira-ministra vai enfrentar uma oposição interna cada vez maior nos próximos dias, o que em última instância pode significar o fim do seu governo, ou se terá força suficiente para seguir em frente com a sua proposta de um soft Brexit ou uma ruptura suave. O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, pediu entretanto a demissão da primeira-ministra, acusando-a da incapacidade em negociar um acordo para o Brexit.
It is clear, Mr. Speaker, this government is not capable.
Está claro que este governo não é capaz de garantir um acordo que proteja a economia, os empregos e o nível de vida. É claro que este governo não pode garantir um bom acordo para o Reino Unido.
Good deal for Britain.
Chuvas fortes estão a marcar hoje o início das operações de resgate para salvar 4 crianças e o seu treinador, ainda aprisionados numa gruta na Tailândia. Até ao momento foram retirados da gruta 8 rapazes, 4 no domingo e 4 na segunda-feira, que segundo as autoridades estão a salvo e conscientes. Os 12 rapazes e o treinador foram explorar a gruta depois de um jogo de futebol no dia 23 de junho e viram a saída bloqueada devido a inundações. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan tomou ontem posse para um novo mandato de 5 anos, com poderes reforçados, e já apresentou um novo gabinete com 16 ministros. Com o novo sistema presidencial em vigor na Turquia, o cargo de primeiro-ministro foi abolido e o presidente pôde nomear o executivo sem aprovação parlamentar. Para a crucial pasta das finanças, o chefe de Estado escolheu o seu genro, Berat Albayrak. Nos negócios estrangeiros foi reconduzido Mevlut Cavusoglu. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou o magistrado conservador Brett Kavanaugh para o Supremo Tribunal. O anúncio de Trump era muito aguardado na sequência da reforma inesperada de Anthony Kennedy, um dos 9 membros do Supremo norte-americano. A reforma de Kennedy, progressista em temas como o aborto ou o casamento homossexual, é uma oportunidade para Donald Trump consolidar uma posição mais à direita no Supremo Tribunal. A terminar, nota ainda para o Mundial de Futebol. França e Bélgica disputam hoje uma vaga na final da competição, a decorrer na Rússia. O vencedor ficará a aguardar o desfecho da segunda meia-final, que opõe na quarta-feira Inglaterra e Croácia. O jogo realiza-se no estádio de São Petersburgo.
DW. Espaço do ouvinte.
Nesta emissão perguntamos como vê os últimos desenvolvimentos nas relações Angola e Portugal e se estarão totalmente ultrapassadas as divergências entre os dois países. Continuamos a receber comentários, Madalena.
Exatamente, muitos comentários. Lafo Balde da Guiné-Bissau acredita que com os sinais que foram dados, tudo demonstra que já estão ultrapassadas as divergências do passado e agora os dois países vão mais além para retomar as relações bilaterais. Adela Candé afirma que as relações entre os dois países irmãos, Portugal e Angola, sempre se mantiveram e lembra que desde que João Lourenço tomou posse como Presidente da República, mudou-se completamente Angola na totalidade. César Augusto Luís Zamba, de Gaza, Moçambique, também deixou o seu comentário no Facebook da DW e diz que as relações entre Portugal e Angola foram desde a independência relações de dependência unilateral bilateral. Portugal, como nação falida economicamente, sempre esteve a reboque de Angola, dependendo das suas matérias-primas e tendo o mercado angolano como boia de salvação para a economia portuguesa. Com o advento da exploração de petróleo, Angola tornou-se um atrativo mercado de trabalho para muitos portugueses. Por outro lado, os grandes investimentos do clã dos Santos em Portugal também beneficiaram a antiga potência colonizadora e estas relações de dependência de Portugal relativamente a Angola foram manchadas pelo processo contra o ex-vice-presidente angolano Manuel Vicente, mas como os interesses portugueses são acima de tudo, Portugal acabou cedendo à pressão angolana e permitiu a transferência do processo judicial contra Manuel Vicente para Angola. De potência colonizadora, Portugal transformou-se assim em colónia angolana, prestando vassalagem à elite do MPLA, o partido no poder em Angola.
Muito obrigada, Madalena, e a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Tenham um bom dia.